Nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre mais um obstáculo. E o tema da live é: por que terceirizar o seu marketing pode te afastar do 6 em 7?
Engraçado, né? Que a gente já está no quarto episódio. O primeiro foi o que é e para quem, e como surgiu e como se reproduz o 6 em 7.
Exato.
O segundo foi o melhor produto para acelerar o seu 6 em 7. O terceiro foi: estou começando agora, quanto que eu preciso para investir para fazer um 6 em 7? E agora, por que terceirizar o marketing? Agora eu te pergunto, Hugo.
Pergunte.
Por que terceirizar o seu marketing pode te afastar do 6 em 7? Peguei, né?
Pegou. Eu entrei
todo esse negócio só para conseguir te perguntar, né?
Cara, eu acho que antes da gente falar disso, a gente tem que voltar um passo atrás e primeiro definir o que a gente quer dizer quando a gente fala em terceirizar o marketing.
Eu te fiz uma pergunta, agora você voltou com uma outra pergunta, né? Eu não posso voltar exatamente com essa pergunta.
Você lembra do joguinho que você vai só fazendo pergunta, você não pode responder, você sempre tem que
responder com uma pergunta. Mas enfim,
vamos lá.
Terceirizar o meu marketing. Terceirizar, fazer por um terceiro, não eu. Então é contratar alguém para fazer para mim.
Certo.
Então seu marketing é o ato de vender, o marketing digital. Então terceirizar o marketing é o seguinte: eu tenho um produto e eu quero dar a função de vender esse produto, né, de tornar esse produto atrativo, a mensagem, e vender ele. Principalmente nesse caso que a gente fala aqui muito do marketing digital para uma outra pessoa. Uhum. Geralmente quando as pessoas fazem isso, eles procuram alguém que tem um histórico de venda, chama geralmente uma agência de marketing, né? E eles contratam um serviço para eles venderem isso.
Uhum.
Então, é isso que a gente está jogando, vai começar a argumentar, que parece muito bom. Afinal, se eu focar,
exato, né?
Se eu focar, eu vou ficar melhor em fazer o produto. E aí a ideia também é que a agência também foca nisso. Então, ela é melhor para vender. É melhor do que se eu focar em fazer o produto e vender o produto. Então, na teoria, funciona que é uma beleza. Eu foco e fico bom em fazer um produto, faço um produto melhor, contrato alguém que sabe mais marketing que eu, e aí, na junção disso tudo, eu vendo mais num produto melhor. Bonito, lindo, maravilhoso. Só que, na prática, para marketing digital e lançamentos, eu vou defender uma tese que é mais improvável de se ter sucesso no 6 em 7, principalmente na faixa preta. 6 em 7 até que... não duvido que role, não. Mas para a faixa preta, eu vou defender a tese que você fazer o seu marketing internamente, não importa quem você seja, se você é empresa de marketing ou não, não importa o background, te leva mais à faixa preta. É uma defesa de tese.
E
não
só
é verdade.
Quem chegou aqui agora, faixa preta é você chegar num nível de, do seu negócio faturar pelo menos 2 milhões de reais por ano
em lançamentos. Né? Com venda de produtos digitais ou não, né? Mas através de marketing digital.
Isso.
Hoje a gente tem, engraçado que graças a Deus agora a gente traqueia, a gente tem 158 faixas pretas, então eu posso falar com propriedade o que faz uma faixa preta. No passado, os programas que a gente ofereceu formaram 101 novos faixas pretas, então a gente está numa crescente muito grande.
Sim.
Algumas dessas 101 pessoas estão no programa de aceleração de faixa preta, né? Para os outros níveis da faixa preta. Então, assim, eu posso falar com certa propriedade o que torna um faixa preta e não. Além de que eu observo outros programas de faixa preta nesse quesito fora do Brasil. Então, tenho umas perspectivas e tenho minhas opiniões em relação a isso também, do que funciona melhor, pior, e entre outras coisas. Nada de verdade, tá, não. Mas, enfim. Mas eu acho que essa ideia de terceirizar o marketing é um obstáculo. Vai, no longo prazo, desacelerar a faixa preta, na minha opinião.
Uhum.
Não quer dizer que eu estou sempre certo, nem vou estar sempre certo em todos os casos, mas em vias de regra, se o meu filho tivesse me pedindo uma opinião, eu daria a opinião: não, você não vai terceirizar o marketing. Vai terceirizar outras coisas, limpeza, ou algumas outras coisas, mas o marketing não. E a razão disso é que você quer manter dentro da sua empresa os pontos fundamentais que causam crescimento, para você ter a chance de crescer se você quiser. Quando você terceiriza, você não tem controle de quão intenso a pessoa vai usar aquele tempo em você, né? Uma agência, ela não está ali só para você. A agência é um negócio poligâmico, por natureza. E você sabe disso quando contrata uma. um funcionário, né, uma pessoa CLT, é um negócio monogâmico em sua grande maioria. Uhum. Então você tem mais controle. Isso tem um custo diferente, né? Você tem que fazer coisas diferentes. A agência meio que já está meio que pronta. O funcionário você tem que treinar, aquela coisa toda. Mas quando você contrata uma terceira pessoa, no curto prazo pode até ser bom, mas no longo prazo você não controla o quanto atenção ele vai ter no seu negócio.
Sim.
Você também não controla a inteligência do negócio. Você não é dono da inteligência do negócio. Ele
Exatamente.
É dono. Ele entrega só o resultado. Mas você não pertence a você a inteligência do negócio. Então, se ele vai, você não consegue, de uma hora para outra, executar. Porque você não detém a inteligência da execução daquilo dentro do seu, da sua empresa. Não é o seu controle. Você também não detém 100% da direção de quão intenso ele vai dedicar a você.
Uhum.
Não é uma ditadura. Ele pode querer oferecer o serviço ou não pode. E quando você tem, você está na empresa, né, e eu acho que o marketing, as pessoas acham que é uma coisa simples, não é simples, é intenso. E é engraçado que é muito intenso.
E
faz o seu negócio dobrar ou triplicar. Às vezes não é só o produto. Pelo contrário, é o marketing também. Então, essas histórias de o produto fez triplicar é muito mais improvável do que produtos mais marketing. Só o produto é... Por isso que as empresas que têm o produto que fazem triplicar por si só valem tanto dinheiro e são tão raras. É raro ter uma Apple. Raro. Quantas você conhece?
Exato.
É raro ter um Dropbox. Quantas você conhece? Por isso que vale bilhões.
E até o Dropbox, se você for ver, os caras fizeram muita estratégia. Não, não foi só largar, fizemos um produto bom lá. É que eu acho que essa é a... Vamos entrar um pouquinho aqui. Por que que normalmente as pessoas vão... Elas consideram terceirizar? Eu acho que tem algumas crenças aí que eu acho que é legal a gente tratar aqui. Baseado até no que a gente já viu, né? Experiência de milhares de alunos que a gente tem. E as pessoas que a gente conversa e tudo mais. Às vezes a pessoa acha assim, eu vou contratar uma pessoa... Primeiro, ela é uma que você já falou. Eu acho que às vezes ela acha que o marketing é fácil. Ah, não, é só mandar uns e-mail aí, sobe uns anúncios, grava um vídeo, sobe os anúncios, porque o pesadão tá comigo aqui. É eu que falo, eu que gravo o produto e tudo mais. Então, às vezes ela acha que é fácil. E, é só para subir uns e-mail, é só para mandar uns e-mails, subir uns anúncios... Eu pago um carinho aí, ou uma pessoa e tal, pago um salário legal. Ou às vezes, contrato uma agência, porque normalmente fazer anúncio as agências sabem, né? Elas já fazem isso há muito tempo e tudo mais.
É discutível.
É verdade, é discutível. Não, vou falar o seguinte, colocar
gastar
anúncios...
Gastar o seu dinheiro, elas já sabem.
Isso, colocar anúncios no ar, elas sabem.
Nem todas só gastam dinheiro, sim, né? Mas eu acho que é discutível. Vou botar um grande ponto de discussão aqui.
Eu vou refazer, né? Que elas sabem, elas... Colocar anúncios no ar, elas sabem.
Sim.
Elas sabem fazer.
Sim.
E às vezes a pessoa acha que é isso. Inclusive, nossa, isso aí dá pra entrar no buraquinho do Mario ali, que você entra no caninho desse tamanhozinho e vira um negócio gigante. Mas o fato é, então a pessoa acha que é fácil. E como você falou, bicho, não é. E fazer tráfego para um lançamento não é só botar um anúncio no ar, enfim, a gente vai...
Fazer o lançamento em si, não é só fazer 3 vídeos.
Não é só fazer 3, nossa, não é mesmo. Assim, enfim, então às vezes ela acha que é fácil. A outra coisa que muitas vezes a pessoa acha é que, nossa, mas eu vou focar no meu produto, ele vai ficar tão bom que ele vai se vender sozinho. E aí, se um dia a agência sair, eu troco a agência, porque ela não entende, né? A pessoa não entende. Cara, o quanto de inteligência que é gerada em todo o processo. É você saber qual é a sua Roma, como aterriza a Roma, cara, que estudos de caso você coloca. Tem muita inteligência no processo. E aí, às vezes eu acho que ela fala assim, mas meu produto é bom, se a agência der ruim, eu quebro o contrato com ela, contrato outra agência, porque é só colocar anúncio no ar.
Total.
Só que ela não tem noção.
Ou ela acha que é muito difícil.
Aí era outra coisa.
Mas antes de entrar no muito difícil, vou entrar no negócio. Eu acho que a diferença, a nossa empresa hoje é uma empresa de 9 dígitos.
Uhum.
E pra quem entende, sabe o que significa 9 dígitos. A diferença da gente com 9 dígitos, ou quando era uma empresa de 8 dígitos, Ou como era, quando era uma empresa de 7 dígitos, 1 milhão de reais. Ou quando era uma empresa de 6 dígitos, ou múltiplos 6 dígitos, menos 1 milhão de reais. Você sabe qual a diferença? Nossa capacidade de... Nossa capacidade e expertise em fazer?
Marketing.
Marketing. Não é o produto. Porque o produto é o... Quase o...
Quase o mesmo.
Quase o mesmo. Não é inclusive, 100% o mesmo, que a gente melhora o tempo inteiro, mas melhora. A essência dele é o mesmo. Espera aí. A essência dele é o mesmo. Só que a gente sabe hoje fazer mais marketing que a gente sabia quando o produto era de 6 dígitos. Uma Sim. empresa de faturamento de 100 mil. Quando mais do que uma empresa de um faturamento de 1 milhão. Então, espera aí. Se o delta não é o produto, nesse caso nosso, e vários outros casos de faixa preta, ou não é a essência do produto, é o marketing. O marketing vale mais que o produto. É o que ninguém quer ouvir. O marketing vale para a sua empresa mais que o produto. É o que ninguém quer ouvir. Mas que na maioria das vezes, e eu falo maioria das vezes, salvo algumas exceções, é verdade. Na maioria das vezes, eu avalio mais a empresa pela capacidade dela de fazer marketing.
Pela capacidade dela de vender ali, né? Do que...
De gerar caixa. E aí a gente começa a entender que quando eu estou terceirizando meu tráfego, parte do marketing, não terceirizo. Posso terceirizar momentaneamente sabendo que eu estou andando com um carro sem cinto de segurança, na minha opinião técnica. Tudo bem, você anda sem cinto de segurança sabendo que você pode levar uma multa e sabendo que você bota, tem certo risco naquela movimentação. Você sabe qual que é a consequência. Mas você não anda. Para mim, na parte do marketing, não. E é uma das razões, estrategicamente, para a gente crescer muito no longo prazo. Uma das razões. A gente nunca ter terceirizado o nosso marketing. Engraçado, porque eu ensino marketing, né? Mas tem várias áreas que eu posso terceirizar. Várias áreas. O que significa não aprender, o que significa não pegar consultoria, não tem nada a ver com isso. Significa entregar o marketing numa mão de uma empresa terceira para ela movimentar. Eu não acredito que isso. Eu acredito que esse é um dos erros mais estratégicos, na minha opinião, de quem está buscando o crescimento. A faixa preta de segundo grau, terceiro grau, e salvo algumas regras, exceções, aberrações, é o que eu procuro defender aqui. Eu não precisava, né? Eu não ganho nada fazendo isso.
É.
A minha vida não fica mais fácil falando isso, não. Mas eu acho, é o que eu acredito, que leva mais a faixa preta. Um faixa preta mais consistente, acontece isso. Porque quando você está, quando a força motriz que está gerando o crescimento é o marketing, e você tem terceirizado, você deixa mais estável a capacidade de perder aquilo. Você pode perder, afinal é uma outra entidade que não necessariamente a missão dela não é crescer a sua empresa necessariamente.
Você deixa a empresa mais, é uma palavra que está bem alta agora, né? Você deixa a empresa mais frágil.
Fiz a empresa mais frágil. Eu acho que é igual você construir uma sua casa num terreno alugado. Você não quer construir a casa num terreno terceirizado. Se é a sua casa, você está construindo muita coisa, você está colocando muita coisa ali, você não quer construir num terreno terceirizado. E eu acredito muito em terceirizar várias coisas. Ferramenta, quantas ferramentas a gente não usa, né? Que é terceirizar o desenvolvimento de software, de várias coisas. Mas o marketing, aí eu sou uma pessoa que tem uma visão hoje, eu já voltei muito atrás em algumas das minhas visões,
sim.
essa ainda mantenho.
E aí tem um outro ponto, né? Antes da gente entrar na parte do é muito difícil, a outra crença, né, que a pessoa tem de terceirizar o marketing...
A gente pode usar um gatilho mental do Hitler. Sabe o que é o gatilho mental do Hitler? É tudo que você quer falar de alguma coisa de ruim, fala que o Hitler fazia, né? Tipo, ter cachorro é bom e tal, mas se você quiser defender a ideia de que ter cachorro não é bom, você fala assim, mas o Hitler tinha cachorro. Entendeu? Uhum. Mas aí a gente pode fazer, mas o Hitler terceirizava o marketing dele.
Uou.
Só que não, né?
Só que não,
infelizmente
era
que não.
Era bom... Podia não ter sido tão bom de marketing.
Mas, enfim.
Mas uma outra coisa que a pessoa também... É o seguinte. Até para terceirizar, você tem que saber o que está acontecendo. E aí é a outra crença. A pessoa fala assim, eu não gosto, é difícil demais. A pessoa não tem noção do que é marketing e vai jogar na mão... De um terceiro para poder fazer. Só que se você. Aí é a famosa frase lá da nossa avó, vó Marinha. Minha filha, se você não sabe. Ela, pra quem não sabe, minha avó pegava as filhas dela tudo e ensinava as filhas dela a fazer tudo. Ó, minha filha, você vai saber, vai limpar a casa, vai aprender a lavar a louça, vai cozinhar, faz
E
tudo, tudo.
cuidado com os comentários da sociedade patriarcal que vai vir aqui, tá?
É,
E
não.
galera, quem tiver
Ó.
contra isso aí, vai xingar a minha avó.
Exato, Dona
Não é, não
Marinha.
representa ela, na época ela representava isso, entendeu?
Exato, era a crença dela. Mas
Então
aí
tá bom.
uma das filhas chegou e falou assim:
Não,
mãe,
porque eu
eu não.
recebo os comentários da sociedade patriarcal que eu tô inventando aí. Então tá bom, ó, minha avó.
Gente,
Não é
Dona
certo.
Marinha,
Dona Marinha fazia isso, vai julgar ela.
vai lá no segundo plano. Mas ela falava isso. Aí um dia uma das filhas falou assim: mas mãe, eu não preciso fazer isso porque. E, gente, é a sociedade da época, viu? Pelo amor de Deus. Eu vou casar com um homem rico.
Quem falou isso?
Ah, se eu não me engano, foi a tia Zizinha.
Sério mesmo? O tiozinho queria casar com um homem rico? Olha só. Eu
Enfim.
não sei. Histórias que eu não sei.
Pois é.
Olha.
Aí ela falou: minha filha, se você casar, você vai saber mandar. Se você não casar, você vai precisar fazer, você vai saber fazer. Mas até para mandar, você tem que saber fazer. Porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. É, Dona Marinha falava isso. E assim, né? Trazendo o conceito, dá para. Cara, aplica perfeitamente. Mesmo que vai que você não acredita no Eric, você fala, eu vou terceirizar. Até para terceirizar, cara, não dá para você jogar o negócio cegamente na mão de uma terceira pessoa. Você
No
precisa.
alto nível de jogo, não. Eu terceirizo,
Terceirizo.
terceirizo a jardinagem da minha casa.
Sim.
Só que se der errado, não dá tanto problema para mim.
Exato.
Não é tão fundamental isso.
Não compromete seu crescimento, né?
Não. E eu não sei fazer jardinagem, né? Eu tô aqui contra as regras da avó Marinha, mas o que é simplesmente muito importante, e pra avó Marinha, provavelmente essas paradas eram importantes. Julgue ela se você quiser, depois faça aí o movimento a pró, a favor ou contra, mas para ela era, então ela tava tentando dar a educação que ela acreditava que era importante. Dito tudo isso, mas cara, é muito fundamental. É a diferença de 1 milhão para 100 milhões em um ano. De 100 mil para 10 milhões. É muita diferença. Nessa
Total.
casa, onde o meu destino tá tão em jogo, o destino da minha empresa, de tudo que rege ela tá tão em jogo, eu quero jogar essas cartas eu mesmo.
Mas vamos falar assim, vai que a pessoa fala assim, ah, não, Érico, mas ó, 1 milhão para mim tá bom. Eu não quero ter 100 milhões, não. Eu quero ter 1 milhão e fazer
Total.
meus negócios
Só
aqui.
que não é só o crescimento da empresa, e sim a estabilidade. Porque se você tirar essa embreagem do carro, o carro para de andar do dia para a noite. Se você tirar o marketing é aquele que gera venda, que gera caixa. Você tira essa peça para você ver. O carro para. Então, se você não tá 1 milhão para você tá bom, mas não quer dizer que você vai manter a perpetuidade disso, porque você não sabe fazer.
E você não sabe se o cara tá fazendo um bom trabalho.
Não
Ou o
sabe.
cara, né? A entidade para quem você terceirizou.
É, não sabe. Não sabe nem julgar isso. Eu falo, nem que você nunca queira fazer um lançamento, você devia fazer a forma de lançamento pelo menos umas 3 vezes. Complicado não é. Parece complicado de fora. Mas complicado não é.
Não, não é.
Mesmo só para você saber mandar, porque é crítico demais. Essa parte é crítica. No caso. Aí tem a grande. Agora eu tenho uma grande. Uma grande. As pessoas falam, eu já vi, porque eu uso metáforas, né? Elas usam
Sim.
metáforas comigo. Falei assim, Érico, então quer dizer que quando você anda de avião, porque é crítico, você pilota o avião? Olha,
Olha.
olha, o cara pegou. Não, eu não quero pilotar, eu quero ter o melhor piloto. Olha, como é que você sai dessa? Sai dessa com a verdade. O que que acontece? Os melhores pilotos de avião são funcionários de grandes empresas. Não são sócios delas. Porque tem muitos. Muitos. Só que nesse ramo, porque a pessoa que sabe marketing consegue crescer tanto a empresa, é a diferença de 1 para 100, por exemplo, ela não fica no mercado por muito tempo. Não fica. Sim. Porque, eventualmente, ela vai passar de ser uma pessoa que trabalha para alguém, prestando serviço, para ser uma pessoa, uma sócia.
Uhum.
E aí que vem um processo. Existe sempre uma janela de oportunidade, na minha opinião, hoje, devido à oferta e demanda, dos bons lançadores. Os bons marqueteiros, os bons isso. Essas pessoas não trabalham prestando serviço por muito tempo. Porque elas tendem a virar sócio. A alavancagem é muito grande. O clássico é o Ladeirinha. Começou com uma agência, aí ele prestou serviço para um, para outro, falou assim, eu acho que ele pediu um aumento, o cara não quis, alguma coisa do tipo, ele falou assim, uai, por que que eu tô prestando serviço? Por que que eu não sou dono? Aí ele encontrou a Kátia e criou uma sociedade. E de agência ele parou de ser agência. Esse ciclo evolutivo dos lançadores é muito normal nesse mercado, nesse exato momento. Então vai ser muito difícil. Se você quiser ser um lançador, tudo bem. Se você for bom, as chances são que você não vai ficar no mercado prestando serviço por muito tempo. E se você vai contratar um lançador, as chances são que se ele está no mercado, ou você está nessa mínima janela de oportunidade, ou você está pegando uma pessoa que não necessariamente é bom. Se fosse bom de verdade mesmo, estaria fora do mercado. Essa é a diferença do piloto de avião. Se tivesse tão poucos pilotos de aviões bons, né, seguros, eles iam ter uma alavancagem muito maior com as empresas, em teoria.
Uhum.
É só uma questão. Isso, em vias de regra, é o que vai acontecer. À medida que mais lançadores são formados, talvez isso mude. Mas esse é o problema. Esse é o problema do piloto de avião versus o lançador, ou alguma coisa assim. Sim, eu vou querer um piloto de avião. Não tem muitos. E sabendo do equilíbrio do mercado agora, como eu sei disso, você que está me ouvindo talvez não saiba. Talvez você queira trucar e ver mesmo. Está tudo bem. Eu costumo dizer que o cara para estar me ouvindo agora, ele já comprou meu produto, só não sabe. Que não comprou, ele só comprou e não sabe. Isso não vai ser agora, vai ser daqui a um ano. Não tem problema, não tem essa pressa mais.
Uhum.
Eventualmente ele vai sacar isso. A gente grava esses conteúdos para acelerar isso, mas eu não tenho a pretensão de achar nem um apego de saber se isso vai convencer ou não. Eventualmente você vai sacar isso. Como aconteceu com alguns exemplos, né? A gente tem alguns exemplos que você pegou aí, né? Por Sim. exemplo.
Cara, primeiro exemplo, que você até fez uma entrevista pro podcast Faixa Preta, é o Ítalo Ventura.
Ele fez o primeiro lançamento, depois foi terceirizar, e depois nessa terceirização, meu Deus, acho que ele perdeu R$40 mil.
Exatamente.
E aí ele começou, porque ele pensou, a ideia era sempre tudo bonito, né? Vou terceirizar porque vou ter um piloto de avião melhor que eu.
Uhum.
Até que ele descobriu que não era bem assim.
Exato.
E aí quando ele voltou a pegar o negócio, aí o negócio virou faixa preta, eventualmente, né?
Pegou, foi 44 mil de prejuízo no lançamento que ele terceirizou.
Total.
Você entrevistou ano passado também a Cris Bock, o dela foi um pouquinho pior, né?
Nossa.
Que era do ramo de acupuntura, ela contratou uma agência para fazer o lançamento e fez um contrato com a agência.
De exclusividade, né?
De exclusividade. E o lançamento tava horrível. Ela falou assim, poxa, não quero mais.
Eu sei fazer melhor.
Exato. Pô, assim eu sei fazer melhor. Só que
aí ele tinha um contrato e teve que ficar um ano sem vender o próprio produto. Nem ela vendia, nem a agência vendia, porque a agência era ruim, no caso dela,
uhum.
né? Nightmare. E, gente, tem alguns casos bonitos disso.
E aí, só pra dizer, aí ela pegou, encontrou uma expert, começou a lançar uma expert e fez 6 em 7 com a expert.
Total. Então, assim, tem ela também.
E o Ítalo também dizendo, né, hoje faixa preta, membro do Plástico.
A Cris ainda não é faixa preta não, mas deve estar beliscando
a faixa preta ali.
E é incrível, então, assim... Conselho, como é que é? Conselho é bom?
Se conselho fosse bom...
Não, a gente pode dar, você pega se você quiser.
Uhum.
Eu acho que é um erro estratégico grande. Falo isso, de achar. E isso não influencia nada, necessariamente, se é você, vai escutar ou não. A gente faz esse podcast para emitir nossa opinião, eu estou emitindo ela agora. Estou emitindo, minha opinião hoje é essa.
Aham. Uhum.
E você tem que, não, empreendedor, tem algumas coisas que tem que saber no mínimo. Fora o seu expertise, tem que saber um pouco de finanças, o mínimo, senão vai pro saco.
Sim.
O mínimo. E marketing também tem que saber, o mínimo. Hoje, marketing digital, porque o mundo está mais digital. Antigamente, não. No mínimo. Nem se você quiser saber mandar.
Você tem que saber como é que seu produto vende, o que, que faz seu produto vender, o que, que faz o crescimento nas suas vendas crescerem.
Total.
Né? Você fala uma Apple da vida, os caras podem até... Eles têm a forma deles lá de fazer marketing, mas tem um produto que vende muito, mas até essa dinâmica, assim, cara, os caras sabem muito. Assim, você tem que saber.
Tem que saber.
Mas, vamos lá. Tem o pessoal que chega e fala, mas Érico, eu não tenho tempo. Eu já tenho que me dedicar à minha expertise, isso me toma muito tempo. Cara, eu tô sem tempo para poder dedicar. Dedicar para o marketing é uma coisa que...
Segunda desculpa na hierarquia de objeções para qualquer coisa. A primeira desculpa que ela vai falar é...
Não tem dinheiro.
É fácil falar não tem dinheiro. A segunda desculpa, quando ela não quer fazer alguma coisa, é o tempo. E por que tempo é uma desculpa? Porque ninguém tem. É uma questão de prioridade. Eu defini que a diferença entre 1 e 100 milhões por ano era importante para mim o suficiente para dedicar tempo para isso. Eu defini... ninguém tem tempo para fazer academia, a não ser quem define isso como prioridade. Eu defini que 1 hora de exercício diária é importante para mim. E eu deixo de fazer outras coisas porque eu faço 1 hora de exercício diária. Agora, quantas vezes na minha vida eu falava que eu não tinha tempo? E eu tinha o mesmo tempo que hoje. Eu não tenho prioridade. Então, quem fala que não tem tempo é uma questão de prioridade. Não tem nada a ver com tempo. Ele está valorizando investir mais naquele negócio mais. E está tudo bem. No final das contas, o ônus e o bônus da sua decisão de prioridade é seu. Eu posso aconselhar. Se você quiser ouvir o meu conselho, está tudo bem. Eu não estou sempre certo. E é o que é. Eu não pedi para você ficar ouvindo esse podcast. Quem está ouvindo é você. Não te obriguei. Se você está sendo obrigado, aqui, ó, desobrigado pode viver sua vida. Não, acabou, vai embora. A nossa intenção é passar um pouco da experiência do que funciona pra gente, pra mais pessoas. Então não é tempo, é prioridade. Desde que você saiba disso, eu não quero dedicar essa prioridade porque essa não é a minha estratégia. Ótimo. Você está fazendo uma decisão consciente, mas pelo menos você não está se iludindo. O problema é se iludir.
Eu quero fazer, mas quero muito. Isso é prioridade, mas não tenho tempo.
Todo mundo tem o mesmo tempo. É questão de prioridade. Você decidiu o que fazer, o que você fez hoje. Você decidiu que fazer o que você está fazendo é mais importante. Está tudo bem. Uma decisão que seja consciente. Pelo menos agora você sabe que não tem nada a ver com tempo. Nem um pouquinho. Nada. E se tem uma coisa que é mais democrática no mundo, é tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Essa é uma regra divina. Me fala uma pessoa que tem mais ou menos de 24 horas por dia.
Não tem, né?
Nenhuma espura dos profetas durante o seu espaço na Terra tinha. Nem isso o cara criou a lei, né? Mandou o filho aí, falou assim, você vai ter as mesmas 24 horas que todo mundo. Nem esse privilégio o filho dele teve.
Nossa. E uma coisa que você falou é que até existe piloto bom nesse mercado, né? Só que até existe lançador bom.
Existe.
Só que geralmente eles não ficam pouco tempo e normalmente o lançador, quando ele entende, ele vai querer ser sócio.
É uma janela de oportunidade.
Exato.
muito pequena. Costuma dizer os bons maridos, né? Tem as janelas, as mulheres falam, não tem homem bom no mercado mais. Alguma coisa, não tem mulher boa, não sei lá como é que era isso. Mas enfim, eles tendem, hoje na dinâmica que está, eles vão tender a ficar pouco tempo no mercado. E se você vê isso como uma oportunidade, ótimo. A chance de você pegar um é pequena. Eu já não jogaria com essa probabilidade.
Mas, até porque o custo de aprender... Tá tudo bem, cara. Pro cara bom, eu tô disposto a dar uma sociedade. Onde é que eu encontro essa pessoa? Onde é que eu procuro?
Eu procuraria no Insider ou no Forno. Porque no Insider, os resultados do cara geralmente são certificados.
Uhum.
O cara que é faixa marrom, a gente certifica que é faixa marrom. A gente olha os prints. Entendeu? Tem uma espécie de certificação. E lá, como você passa um tempo... Né, 1 ano com o cara, naquela comunidade, você começa a sacar quem é quem.
Uhum.
Que nem uma cidadezinha pequena. É mais fácil você sacar um pouco do histórico da pessoa de uma cidade grande que você não conhece. É mais difícil. Então eu procuraria no Insider. Dentro. Entraria. De dentro. Eu. E aí você testa. Não tem um lá. Tem vários, né? Porque lá é a escola. Lá é a fonte. E, não, por que não no Fórmula? O Fórmula é o primeiro passo para ir no Insider. Você pode procurar no Fórmula também. Mas você não tem um companheirismo, não tem eventos ao vivo, não tem... Você não fica anos ali com a pessoa. O Insider tem gente lá com 3 anos.
Uhum.
Tem uma reputação. É, então é diferente. Mas eu procuraria por lá. E quero desencorajar você a procurar. Na minha opinião, a barreira de entrada é só questão de entender que isso é importante. É a mesma coisa de exercício. Chega uma hora que você entende que ninguém vai fazer para você, você tem que fazer ele. Ou você vai escolher as consequências. Nada de errado com isso.
E é louco que até para um lançador, assim, quando o expert, no caso, vamos supor que é uma pessoa que está nessa posição, né? Ah, eu quero focar na expertise e eu não quero focar no marketing. Mas para um lançador, quando ele vê que o expert ele entende de marketing,
ele fica mais atrativo, bem pensado.
Porque ele sabe, tipo assim, ele vai pedir para você fazer alguma coisa, você vai entender o que você está fazendo, a chance de ter atrito é muito pequena. Porque normalmente, quando a pessoa é expert demais e ela não entende como que funciona o mundo do lançamento, né, o mundo do marketing, da venda, às vezes ela fica botando resistência, faz isso, ah, né, mas isso é o que eu não quero fazer. Cara, fala desse jeito aqui, não, desse jeito aqui eu não quero falar. E, putz, é difícil empurrar burro na lama, né? Atolado Total. Ali na lama.
Até para você pegar os melhores lançadores, você tem que ser um bom expert. Para ser um bom expert, você precisa saber um pouco do que tem que ser feito.
Demais.
Porque para um mercado onde está mais escasso de lançadores do que de experts, para você conseguir os melhores, você tem que mostrar atratividade. Só o fato de você estar dentro de um programa de mentoria já mostra essa atratividade. Você está investindo. Tá com o seu na reta. Por exemplo, né?
Você sabe como é que a coisa funciona.
Ou conhecer a fórmula. Você consegue conversar com a pessoa. Engraçado, nunca entrei num Facebook, numa ferramenta de gerenciamento de Facebook, mas eu sei o suficiente para conversar.
Sabe,
é. E sei o suficiente para guiar o crescimento da minha empresa com isso. Tem um time por trás disso.
Sim.
Então é interessante isso.
Exatamente. Bom, cara, então... Esse foi o episódio de hoje sobre... Agora, eu espero que quem esteja aqui com a gente entenda agora por que terceirizar o marketing. A gente acredita que não é a opção mais eficiente que você pode ter, não. Se você quer ter um negócio de... Se você quer ter um negócio que seja longevo, de longo prazo, que, enfim, né, traga todos os benefícios que ele tem para você. Tá bom?